Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Ex-Acar, João Alves. Acabo de obter as informações que te prometi no momento em que te recolheram à casa de correção, em companhia da tal Margarida. Essa mulher tal, por quem te apaixonaste e que ainda te dará muitas ocasiões de desgosto. Logo que foste seguro pela polícia, corri à casa da Jeanite e vim a saber que não era esta a promotora da prisão, como supunhas. Mas sim o doutor Campelo da Fonseca, autoridade que conheces muito melhor do que eu. Esse procedimento, doutor Campelo, é sem dúvida da consciência do ciúme. O homem está cada vez mais apaixonado pela Jeanite, e quando descobriu as tuas relações com ela, não pidou para se vingar, de prevalecer-se da sua posição de autoridade policial. Triste, mas é assim. Por outro lado, a Jeanite, que estava ferro e fogo contigo por causa da Margarida, tratou de atiçar as colas do Campelo e, com tanto afinco, trabalhou, que foste afinal dar com os ossos na casa de correção. Em todo caso, não desanimei e, auxiliado pelo nosso amigo comum, o Tobias, que bem sabes é empregado na polícia, espero provar que o Castro Malta, de que se trata, não és tu, e sim um vagabundo que mora ultimamente com a mãe de Margarida. Este plano não tem nada de mal, porque graças às circunstâncias auspiciosas que o cercam, ele promete um resultado magnífico. O vagabundo chama-se João A. Castro Mata, nome que se confunde com teu, e a mulher que vive em companhia dele tem o mesmo nome da filha e dizem que se parece com ela. Ora, nestas condições, é muito fácil obrigar os teus perseguidores a um formidável engano. Tanto mais se atendermos a que a Jeanite e o Campelo, aproveitando a tua prisão, acham-se refugiados em Paquetá. Ele para escapar das vistas da sociedade e principalmente das vistas da própria família. Ela para se esquecer de ti, que afinal és o único homem verdadeiramente amado por semelhante demônio. Demônio, sim, que outro nome não merece aquela mulher. Demônio, porque a maldita jura e é fiança que te há de fazer todo o mal possível. Demônio, porque a sua cólera e o seu despeito não se aciam com o simples fato da tua prisão e querem a tua morte. Porém, não hás de morrer enquanto eu existir no mundo. Sou teu amigo. Prometo defender-te e será mais fácil reduzirem-me apostas do que levarem a efeito seus diabólicos projetos. Logo que te soltem, o que espero sucederá amanhã ou depois. Corre à Rua da Misericórdia. Sobe ao segundo andar dessa casa. Bate 3 vezes na porta que hás de encontrar no topo da escada e, quando te aparecer um sujeito calvo, de barbas loiras, diz-lhe apenas. Ué, Cato. Esse sujeito te responderá. Tubia te trechou do Tidor, e levar-te-á imediatamente a um quarto, onde porás esconder a tua amante e onde encontrarás tudo de que precisares durante 1 mês, sem sair de casa. Se não nos virmos antes de te encerrares aí, se porventura der-te na veneta sair à rua, não tenhas o menor escrúpulo em confiar Margarida ao sujeito das barbas loiras. Quando voltares a casa, repete a frase que te ensinei para a primeira vez. Aqui terminava a carta, isto é, até aqui chegava o que dela se podia ler, porque o resto tinha sido intencionalmente obliterado com qualquer substância corrosiva. Quando terminei a leitura, volvi os olhos para o quarto. João Alberto continuava a dormir a sono solto. Consultei o relógio, eram 4 horas da tarde. Guardei no gunso os dos objetos encontrados às ogibeiras do Malta. Outros escondi nas gavetas da secretária, pus o chapéu na cabeça e saí, deixando a porta cuidadosamente fechada por fora. Na rua principiei a notar que me doía o estômago. Era falta de alimentação, desde a véspera que eu nada havia comido. Entrei num restaurante, pedi um jantar e beberei-lhe metodizar os meus raciocínios, enquanto me servissem. Achava-me ainda entre a sopa e o segundo prato, quando ouvi por detrás de mim a voz de minha sogra, que conversava com alguém. Ela não dera comigo e graças a um aparador que havia entre as nossas mesas, podia eu escutá-la à vontade, sem ser descoberto. Pois é como lhe digo, rosnava minha sogra. Pois é como lhe digo, meu compadre Quintino afiançou-me que isto não ficará no pé em que se acha. Ele já anda tratando da questão e ou eu muito me engano ou a coisa dará pano para mangas, pois onde já se viu semelhante embrulhada. Agora... só o que eu desejo é ver minha filha para lhe perguntar o que foi feito do homem com quem ela fugiu do lorde do marido, porque, segundo me consta, este homem também desapareceu, assim sem mais nem menos. Também desejas não? desapareceu no mesmo dia em que foi solto. E ninguém dá notícias dele. Uns entendem que ele fugiu, outros que foi assassinado por meu genro. Eu, porém, não aceito nenhuma dessas explicações. A primeira porque João Alves não fugia sem me participar. E a segunda porque conheço o gênio do Marueri de mim, minha filha, e sei que ele é incapaz de matar quem quer que seja. A senhora se dava com ele. Com o João Alves, sim. Dava lheço da casa da Jeanite, de quem fui engomadeira durante 2 anos. Essa Jeanite não é aquela do Dr. Campea. E que foi feito dela?
Sei cá!
Dizem que está ainda metida com o homem Paquetá. Nisto, o diálogo foi interrompido por um terceiro personagem, e minha sogra passou a boquejar sobre novos assuntos. Eu, que já tinha completado o jantar, saí do hotel e tratei de seguir a indicação da carta. Tomei para a Rua da Misericórdia e durante toda a viagem, ia repetindo mentalmente a frase simbólica. Cato. Quanto mais me aproximava do curioso ponto indicado pelo singular protetor de Castro Malta, mais acelerado me batia o coração. É ainda, que terríveis surpresas me aguardariam naquela casa, a cuja porta tinha o de bater 3 pancadas, como se batesse a porta de um templo maçônico. Fiz-me forte e resolvi submeter-me ao que desse viesse. Afinal, cheguei ao ponto. Era um sobrado alto já velho, de 2 andares. Atravessei a porta da rua, subi o primeiro lance de escadas, olhando para todos os lados. Não encontrei sinal de vida, aquilo parecia uma casa habitada por espectros. Um silêncio de igreja deserta enchia os corredores, meus passos ecoavam ali, como se eu caminhasse dentro de uma catacumba, e a proporção que me adiantava e subia. Mais e mais avultavam as sombras e o silêncio. Era quase noite quando cheguei finalmente à porta indicada pelo misterioso confidente de Malta. Bati a primeira e a segunda vez. A terceira abriu-se a porta e vi defronte de mim um homem enorme, todo calvo e de longas barbas ruivas. É agora, pensei num arrepio. E levei instintivamente a mão ao peito,